As duas, esse pessoal pode, tem que unir todo o pessoal para falar a mesma língua, né? Então, acho que seria importante a prefeitura ir atrás desse pessoal e marcar um dia, porque senão vai acabar os prazos e a gente fez todo aquele movimento sobre esse financiamento e aí vai acabar dando em nada, porque foi uma repercussão aquele financiamento para esses calçamentos. E eu acho que a administração tem que se mexer, ir atrás do povo, nem que dispense os funcionários um dia de semana pelo dia trabalhado no sábado. E sobre o meu projeto de indicação e de isenção, que é a isenção do imposto do ITBI, eu fui ver sobre as casinhas populares, as casinhas feitas tanto pela administração, ou que seja o que tem as parcelas aqui. Já está começando. O pessoal aqui está. Então, pode entenderem que seria renúncia de receita, mas eu acredito que não, porque o pessoal não vai vir fazer a transferência do terreno, da casa, porque não paga IPTU. Então, não é renúncia de receita. Eu vejo que tu isentando o ITBI, tu vai ter arrecadação de receita futura, porque aí essas casas vão começar a pagar IPTU e vai estar no nome da pessoa. Se um dia o pai morrer, não vai ficar nada enrolado com o município. E acontece isso, está sujeito a acontecer isso. E essa isenção aí, ó, eu acredito que possa dar de 4, 5 casas por ano de quitação. Teve muita gente que renegociou. Então, eu acho que não seria um prejuízo para o município. Gostaria que o prefeito e sua equipe analisassem bem isso aí, porque eu acredito que é receita futura, né? Então a gente tem que pensar em retornar esse dinheiro, porque hoje, por exemplo, as casas populares não pagam IPTU, né? Então, estando legalizado, tudo certinho, eu acredito que vocês, até na campanha, lá naquelas casas da Centenário, tem umas lá que não tem registro, que não, que eles queriam os registros dos terrenos. Então, já faria, começava por aí, porque essa taxa do ITBI é em torno de uns R$ 500, mais ou menos, eu conversei com o Cadu. E aí tu pega mais a taxa de cartório, mais outros tipos de taxa, vai passar de 1.000, 1.200, mais ou menos, que eu conversei com o Cadu. Então, se tu isentar os 500, mais ou menos, da taxa do ITBI, eu acredito que não seja caracterizado renúncia de receita. Se tiver uma boa justificativa, consultar o Tribunal de Contas, consultar quem tiver que consultar, eu acho que vai ajudar muito a população para regularizar e ter a cobrança do IPTU mais para frente. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 076, de 14 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.
Mensagem ao projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos a este egrégio Poder Legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2022, em consonância com as metas que compõem o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2022-2025. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que o sistema orçamentário brasileiro é constituído pelo Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, de iniciativa do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A proposta da LDO para o exercício 2022 foi elaborada em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal nº 4.320, de 64, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Instruções Técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, bem como de acordo com as demandas levantadas junto à comunidade do município no ano de 2021, através da pesquisa de opinião. São partes integrantes desse projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, de acordo com as normas de padronização da Secretaria do Tesouro Nacional, além das metas das prioridades para o próximo ano, que orientarão os programas da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Serviram como princípios basilares para o desenvolvimento do presente projeto os princípios do governo: planejamento e organização, transparência e participação popular, otimização do uso de recursos públicos para o bem-estar social e eficiência e eficácia do serviço público municipal ofertado à população. Também orientou a elaboração deste projeto de lei a preocupação de garantir o equilíbrio fiscal pela gestão responsável dos recursos financeiros e do patrimônio público, com ainda maior importância no próximo exercício, quando provavelmente ainda serão sentidos efeitos da pandemia na economia e, por consequência, na arrecadação tributária municipal. Sendo o que tínhamos para a oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação referido projeto de lei em anexo. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 14 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 76 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 76 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 72 de 3 de setembro de 2021. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1879, de 24 de agosto de 2021, e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 72, de 3 de setembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem o objetivo precípuo de alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 1879, de 24 de agosto de 2021, e da outras providências. Conforme redação do presente projeto, a proposta visa a alteração da nomenclatura do cargo, deixando de constar a palavra auxiliar, pois o cargo tão somente existe como serviços gerais. A necessidade da correção se dá para corrigir o nome do cargo que consta no plano de carreira do município. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 3 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 72 de 2021 em discussão. Os projetos, se as bancadas estiverem de acordo, podemos votar hoje. Então, havendo concordância das bancadas, projeto de lei número 72 de 2021 baixa para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Justificativa ao projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa autorizar a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um psicopedagogo para atuar na Secretaria de Educação e Cultura. Apesar do muito que se tem estudado e discutido sobre a educação brasileira, o fracasso escolar impõe-se de forma alarmante e persistente em nossas estatísticas. Essa situação só poderá ser enfrentada se o processo de aprendizagem for analisado sob uma perspectiva que considere não só o contexto social em que esta prática se dá, mas simultaneamente com a visão global da pessoa que aprende e de suas dificuldades nesse processo. A resposta para tal desafio é a prática psicopedagógica, exercida por um profissional especializado. O psicopedagogo, cuja atuação visa não apenas a sanar problemas de aprendizagem, considerando as características multidisciplinares da pessoa que aprende, buscando melhorar seu desempenho e aumentar suas potencialidades de aprendizagem. Os psicopedagogos são, hoje, os profissionais que apresentam as melhores condições de atuar na melhoria da forma de aprendizagem e na resolução dos problemas decorrentes desse processo. Dessa forma, justifica-se a necessidade de um novo profissional com formação psicopedagógica a partir de um curso de especialização em nível de pós-graduação universitária, capaz de desempenhar um papel específico nas dificuldades do processo de aprendizagem com uma sólida fundamentação centrada no conhecimento científico. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei, em regime de urgência, por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 73 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 73 de 2021, baixo para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 74 de 8 de setembro de 2021. Altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2 e 3 e 4 do artigo 17, altera o artigo 17 e altera o artigo 79 da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020, e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 74, de 8 de setembro de 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17, altera o segundo parágrafo do artigo 17 e altera o segundo parágrafo do artigo 79 da Lei Municipal nº 1793, de 24 de março de 2020, e da outras providências. O projeto de lei ora colocou Câmonos a vossa apreciação, objetivo adequar as alíquotas de contribuição do RPPS apuradas no laudo técnico atuarial para o exercício de 2022, o qual segue em anexo. Viabilizar a concessão de futuros benefícios previdenciários aos nossos servidores públicos é objetivo da administração municipal. E, para tanto, precisamos manter adequado e saudável o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, Nesprev. Como já é de conhecimento dessa Casa Legislativa, é exigência da Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, vinculada ao Ministério do Trabalho, manter regular o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, documento necessário para atestar a regularidade do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou município, pois a não obtenção do CRP implicará na vedação do recebimento de transferências voluntárias da União, bem como na suspensão do recebimento da compensação previdenciária devido pelo RGPS aos regimes próprios de previdência social. As avaliações atuariais são números projetados, referentes a benefícios concedidos e a benefícios a conceder, o que poderá implicar em mudanças. Todavia, é a fim de manter equilibradas as contas, é necessário implantar a sugestão. Até os aumentos do funcionalismo têm que ser bem estudados para não comprometerem o futuro do fundo, pois a previdência é frágil. Com isso, qualquer alteração poderá refletir em futura mudança de alíquota. A previdência social no Brasil está estruturada em três grandes pilares: o Regime Geral da Previdência Social, RGPS, destinado à Seguridade Previdenciária dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, e o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, objeto desse trabalho, destinado à Seguridade Previdenciária dos Servidores Públicos de Cargo Efetivo, e o Regime de Previdência Complementar, RPC, instituído pelo advento da Emenda Constitucional 103 de 2019. A progressiva ampliação da natureza e alcance dos benefícios previdenciários, sem a criação de fonte de custeio correspondente, constitui causa e denotação do desequilíbrio atuarial do modelo previdenciário instalado até então. Em particular, nos estados e municípios, na sua imensa maioria, não foi utilizado para a constituição dos regimes previdenciários nenhum estudo atuarial, sendo a estrutura técnica e gerencial definida sem parâmetros científicos, em especial o plano de custeio. Em consequência, as alíquotas de contribuição, na maioria dos casos, mostraram-se insuficientes para o financiamento dos planos de benefícios que contemplavam, em alguns casos, serviços assistenciais e de saúde, resultando em grandes desequilíbrios financeiros e atuariais dos regimes. Diante deste cenário, e com o fito de alcançar um regime equilibrado, solvente e, principalmente, justo em relação às perspectivas das gerações atual e futura, o Estado introduziu profundas mudanças estruturais no sistema próprio de previdência social. Assim, de modo a garantir tal equilíbrio, a avaliação atuarial se faz um instrumento imprescindível, pois a partir dos resultados é possível indicar diretrizes para a elaboração de um plano de investimento, financiamento e gestão na adoção de políticas de longo prazo com responsabilidade social e fiscal, que visem garantir os benefícios assegurados pelo plano por meio da arrecadação dos recursos necessários. Nesse sentido, a empresa Lumens Atuarial reavaliou atuarialmente o plano de benefícios administrados pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, Nesprev, apurou, dentre outras informações, as estatísticas referentes aos segurados vinculados do município, as provisões técnicas, o passivo atuarial, os custos, as contribuições necessárias dos servidores e do ente federativo, com destaque ao plano de equacionamento para financiar o déficit atuarial, quando houver, e os fluxos atuariais de despesas e receitas previdenciárias. Para a realização dos cálculos e demais aspectos técnicos, foram considerados os dados cadastrais da população abrangida e suas características financeiras e demográficas, além dos regimes e métodos financeiros, hipóteses atuariais e premissas, em consonância com as exigências legais. Importante ressaltar que o diagnóstico atuarial apresentado no citado documento foi fundamentado nas bases cadastrais e financeiras disponibilizadas pela unidade gestora do RPPS, nas hipóteses atuariais demonstradas e devidamente justificadas, observada a ciência e concordância por parte do ente federativo e unidade gestora do RPPS, e na estruturação técnica dos métodos de financiamento utilizados, conforme demonstrado em capítulo específico em nota técnica atuarial. Em análise conclusiva, a nota recomendou a adequação das alíquotas, objeto dos dispositivos legais constantes, no presente projeto de lei, de modo a garantir a harmonia entre os aspectos legais vigentes, no âmbito municipal as normas, regras e exigências impostas pela Secretaria de Previdência, circunstância condicionante para a manutenção da chamada CRP. Na prática, o presente projeto de lei faz adequações recomendadas pela legislação vigente e estabelece novas alíquotas de acordo com o cálculo atuarial da empresa Lumens. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, visto que deverá ser remetido à Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, SRPPS. Gabinete do Prefeito, 8 de setembro de 2021, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 74 de 2021 em discussão. Esse projeto também, se haver concordância das bancadas, podemos votar hoje. Então, havendo concordância das bancadas, o projeto de lei número 74 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Então, agora chegou o projeto que a gente dispensou a ata para ler ele na íntegra. Gostaria que os vereadores e a comunidade em geral prestem bastante atenção nesse projeto, que, no meu ponto de vista, esse projeto pode mexer nas casas, é sobre os animais, então a gente é sobre número de animais, e até conversando com o prefeito, quando eu li o projeto e achei muito importante, até a tendência de a gente abrir uma audiência pública para ser discutido mais direto com a população. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul. RS.
Projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei determina o registro e a identificação de cães, gatos e todos os animais quando permanecerem em zona urbana do município, a ser realizado no Departamento Municipal do Meio Ambiente. Do registro e identificação. Artigo 2º. Todos os animais deverão obrigatoriamente ser registrados por seus proprietários no Departamento Municipal do Meio Ambiente, através do Registro Geral Animal RGA, na forma e prazo estabelecidos em regulamentação própria. Parágrafo único. O Registro Geral Animal, RGA, é um documento que funcionará como uma carteira de identidade para animais de estimação, principalmente cães e gatos. É uma ferramenta a ser utilizada para identificar o animal e vinculá-lo ao seu responsável. Artigo 3º. A identificação dos animais dar-se-á por meio a ser especificado posteriormente através de regulamento, mediante pesquisa de método mais viável e menos prejudicial aos animais. Parágrafo 1º. Os animais deverão ser registrados até o 6º mês de idade. Parágrafo 2º. O regulamento fixará o valor da taxa do registro e da identificação, tendo em vista cobrir os custos do material utilizado e do serviço prestado. Parágrafo 3º. Estarão isentos da taxa do registro e da identificação os proprietários. Primeiro, que comprovarem baixa renda. Segundo, o registro de animais recolhidos por autoridade competente ou por instituição ou entidade voltada à proteção e defesa de animais. Parágrafo 4º. Os animais com mais de 6 meses de idade e não registrados deverão ter seus registros solicitados pelos proprietários no prazo de até 1 ano após a publicação desta lei. Artigo 4º. A documentação de registro e de identificação dos animais será expedida pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente ou por estabelecimentos veterinários devidamente credenciados pelo órgão. Parágrafo único. A documentação resultante do registro e da identificação deverá conter no mínimo: primeiro, número do registro geral de animais; segundo, data do registro; terceiro, nome do animal, porte, sexo, raça e cor; quarto, idade real ou presumida; quinto, nome completo do proprietário, número de seu registro geral e de seu cadastro de pessoa física, endereço completo e telefone para contato; sexto, dados sobre a saúde do animal, vacinas e situação reprodutiva. Artigo 5º. Os proprietários deverão informar o desaparecimento de seus animais ao Departamento Municipal do Meio Ambiente, o qual expedirá avisos aos estabelecimentos veterinários e aos agentes responsáveis pela fiscalização e pela ordem pública municipal, de acordo com o regulamento. Capítulo 2. Disposições Gerais. Seção 1. Da responsabilidade pelos animais. Artigo 6º. Fica o guardião do animal responsável pela manutenção deste em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar. Parágrafo 1º. Em caso da constatação da falta de condições mínimas para a manutenção dos animais sob guarda do infrator, fato este constatado no ato da fiscalização pela autoridade competente, fica autorizado o município a remoção dos mesmos, se necessário com auxílio de força policial. Caberá ao município ou à entidade que mantém vínculo de parceria com o mesmo. Parágrafo 2º. Os animais que, pela sua natureza ou inadequação, não sejam passíveis de adoção pela comunidade, serão libertados em seu habitat, ou entregue a jardins zoológicos, fundações, santuários ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados ou que possam ser absorvidos e adaptados ao ecossistema receptor. Parágrafo 3º. Os recursos despendidos pelo município para o atendimento serão apensados ao processo administrativo da aplicação das penalidades, com a finalidade de ressarcimento futuro pelo infrator, mesmo que através de cobrança judicial, caso necessário. Artigo 7º. Fica obrigatória a vacina antirrábica anual de cães e de gatos, custeada pelo guardião do mesmo. Parágrafo 1º. O município ou entidade sem fins lucrativos que tenham parcerias formalizadas com a administração pública poderão disponibilizar vacinas antirrábicas através de campanhas de vacinação. Parágrafo 2º. O guardião ou responsável pelo animal disponibilizará atestado ou carteira de vacinação quando solicitado pela fiscalização. Artigo 8º. O município ou entidade sem fins lucrativos que tenham parcerias formalizadas com a administração pública poderão proceder à esterilização dos animais de famílias de baixa renda, através de campanhas. Parágrafo único. Os procedimentos para a esterilização não poderão causar sofrimento aos animais. Artigo 9º. ficam vedados em residência particular a criação, o alojamento e a manutenção de animais que, por sua espécie ou quantidade, possam causar perturbação do sossego ou risco à saúde da coletividade. Artigo 10. Toda e qualquer instalação destinada à criação, à manutenção ou alojamento de animais deverá ser construída, mantida e operada em condições sanitárias adequadas que não causem incômodo à população. Artigo 11. Os cães de raças consideradas brávias deverão ser conduzidos em via pública, em veículos ou em áreas comuns de prédios e condomínios somente com o uso de guias curtas, focinheira e coleira com enforcador, aos quais deverão ser eficazes para impedir quaisquer danos a terceiros. Artigo 12. As pessoas físicas residentes no município de Nova Esperança do Sul poderão ter, no máximo, 5 animais por residência. Parágrafo 1º. Para atendimento da determinação constante no caput, será concedido o prazo até 1 ano para adequação e conforme avaliação da administração. Parágrafo 2º. O proprietário que exceder ao limite de animais previstos no caput deverá comunicar o Departamento Municipal de Meio Ambiente e assinar termo de declaração e responsabilidade pelos animais, solicitando a respectiva autorização do órgão municipal competente. Parágrafo 3º. O Departamento Municipal de Meio Ambiente verificará a possibilidade e autorizará a guarda dos animais acima do permitido, se houver ambiente adequado e em condições de salubridade. Do contrário, deverá entrar em contato com a entidade responsável pelo recolhimento e providenciará a destinação dos animais em precariedade. Seção 2 das despesas. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 19 de agosto de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, submeto à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei anexo que estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecer em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. A criação da Política Pública Municipal de Registros e de Identificação Animal tem por objetivo o controle sanitário, a fim de registrar os animais domésticos com as informações do animal e de seu dono, que passa a ter total responsabilidade sobre o animal depois de registrado. Outra grande importância é a facilidade e o acesso aos dados do animal no cadastro e facilitar o resgate do animal caso ele se perca, ou seja, roubado, entre outras centenas de vantagens. A forma de identificação está sendo estudada e será implementada através de regulamento próprio a ser divulgado posteriormente, mas pensando no bem-estar animal e no menor custo ao proprietário. A presente proposta se faz em virtude de processo judicial movido pelo Ministério Público Estadual em face do município, que tramita há muitos anos, sem nenhuma solução eficaz, para que, em um primeiro momento, possamos identificar e melhorar e melhor controlarmos a população animal em nossa cidade. A proposta do projeto de lei em anexo destina-se à proteção dos animais domésticos ou domesticados E convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade pública são interesses que se voltam ao mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública. Desta forma, apresenta-se o projeto de lei em anexo, pois é de natureza pública o interesse em implantar tais procedimentos. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta prestimosa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 19 de agosto de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 59 de 2021 em discussão. Vereador Sadi.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que esse projeto é um projeto muito importante, é um projeto que nós temos que discutir ele, e eu acho que é um projeto que está na hora aqui em Nova Esperança aqui, porque você sai na rua aí, é bastante cachorro solto na rua. Vocês, colegas aí, e que nem eu tenho aqui, ó, nós temos uma denúncia de um cachorro pitbull solto na rua, né? Tem até a pelagem do cachorro. Então, esses cachorros pitbull, vocês sabem que são bravos. Pega uma criança, por exemplo. Já aconteceu de matarem criança cachorros, né? Então, eu acho que é um projeto muito importante. Nós temos que sentar e discutir. Tem alguma coisa que eu acho que deve ser mudada aí. Mas eu acho que é muito importante e está na hora de se adequar. O pessoal, na verdade, se... O número de cachorro tem aqui 5, eu acho que até é bastante, né, por família, por exemplo. Dentro da cidade, 5 cachorros não é fácil, né? Mas eu acho que a gente vai discutir, só digo assim que a hora é agora, devido esse projeto, a gente vai discutir para ver o melhor. Era isso, senhor presidente.
Vereador Márcio.
Senhor presidente, colegas vereadores, é um projeto onde vai ser muito discutido. Eu gostaria de saber se a secretaria está preparada para fazer todas essas modificações. Tem gente para isso? Onde é que nós vamos colocar esse cachorro, esse pitbull, um exemplo? Se a prefeitura vai recolher, pois é, nós vamos colocar onde? Né? Então, acho que esse projeto nós temos que sentar e discutir bem. Não é do dia para a noite que nós vamos aprovar isso. E tem muitas coisas para ser mudada aqui, eu acho. Era isso, senhor presidente. Eu vou...
Vereador José Juscelino.
Muito bem, senhor presidente, colegas vereadores. Se nós lembrarmos um pouquinho nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, e até antes disso, né, frequentemente é um assunto discutido aqui, e é uma cobrança da sociedade, é uma cobrança do público em geral, né, com relação... A que atitude se toma com relação aos animais de rua, com relação aos animais como um todo, né? Não só cachorro, tem gato, tem animais também por aí, que muitas vezes não tem o cuidado e o zelo que os animais merecem, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um projeto que começa a dar o primeiro passo. Eu mesmo cobrei do Executivo essa postura de encaminhar um projeto para a Câmara, porque... Sempre tem o primeiro passo é o início, e esse é o primeiro passo que a administração está colocando para nós e sociedade, como falou o presidente da Câmara, discutir, né, e levantarmos sugestões. Agora, é bom que se diga, virou lei, lei não se discute, lei se cumpre. Então, é uma questão que às vezes as próprias pessoas que nos cobram podem dizer, pô, mas e agora? Bom... Então, agora é a hora da gente falar, trocar uma ideia. Agora, que é necessário? É necessário. Né? Se faz necessário um controle de tudo isso. Né? Porque as pessoas nos cobram, ou cobram do poder público, cobram dos vereadores, mas como é que nós vamos cobrar se não tem algo que regulamente a situação? Né? Então, aqui tem um escopo, algo assim, levantado com muitas sugestões e muitas informação aqui que pode... Se tu olhar de um lado, pode ser muito bom, né? Pode ser bom porque ela vai dar condições para que o proprietário desse animal possa ter o controle sobre o animal, ter a questão de vacina, os cuidados necessários, né? Isso é uma coisa boa. O controle populacional dos animais também vai ser mais fácil, né? Agora, o executivo também vai ter um problema, que é a questão de direcionar esses animais posteriormente àqueles que ficarem, que não apareceu um dono, por exemplo, né? Aí o poder público conta aí com as entidades, com as autarquias, ONGs, e que é por aí que de repente se estabeleça parcerias para que faça isso, né? Pode ser que... Pode dar certo. Agora tem o seguinte, o bom disso tudo é que não a curto prazo, mas a longo prazo, a gente possa ter uma equação desses animais. Que a gente possa ter, pensando aí, tipo 4, 5 anos, que o controle populacional, ele seja realmente controlado, que não escape do controle. Porque também esse projeto responsabiliza o proprietário, né? Ele coloca o proprietário, o dono do animal, em uma situação de dizer assim, não, mas eu tenho que ter os cuidados necessários com o animal, porque eu tenho a responsabilidade sobre eles, certo? Então são coisas que vêm e que realmente a lei, após virar lei, a gente não discute, então tem que cumprir a lei, né? Mas eu acho que é assim, tem que ser bem debatido, bem discutido, porque é uma coisa que a sociedade nos cobra, e agora nós estamos, o executivo e nós, vereadores, estamos apresentando aí um projeto de lei, que pode e deverá, e certamente vai ter alterações no seu final, aí no fechar o projeto para fazer a votação, e que é bem-vindo, porque tudo temos que discutir aqui, porque, como falou o presidente, depois de vir a lei, ele passa a impactar na vida do cidadão, no dia a dia das pessoas. Mas ele vem, eu acho que para preencher um espaço que o poder público estava em dívida com a sociedade, e aqueles que gostam e cuidam bem dos animais, certamente estão batendo palmas para isso, né? Porque as pessoas que realmente têm essa afeição pelos animais, isso daí são gente que vão contribuir, vão colaborar para que o projeto seja executado. Obrigado, senhor presidente. Certamente vamos discutir mais futuramente a questão desse projeto.
Exatamente, concordo com os vereadores. Por isso que a gente já leu na íntegra ele, pediu para ser lido na íntegra, e a gente está mudando o regimento para todos os projetos ser lido na íntegra, né? Eu acho que esse projeto tem que ficar em discussão, a gente tem que escutar a população e que a população se manifeste, porque depois que vira lei, aí não adianta mais chorar. Então a gente está dando a resposta que todos os vereadores, todos os 9 vereadores já foram cobrados sobre os animais, né? Então, que a população se manifeste, que a gente está aqui para acatar o que eles pedirem para a gente colocar na lei. Então, projeto de lei número 59 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 77 de 2021, de 21 de setembro de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 007 de 2021 e 010 de 2021 e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 77 de 21 de setembro de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta casa legislativa o projeto de lei número 77 de 21 de setembro de 2021. Que visa a renovação dos contratos administrativos de uma professora de educação infantil que atua na EMEI e uma psicóloga que atua na Secretaria de Educação. O projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo máximo de 180 dias e se torna importante mencionar que a renovação do contrato da psicóloga é imprescindível porque a ocupante do cargo encontra-se afastada em virtude de licença maternidade. No que tange à renovação do contrato da professora de educação infantil, torna-se importante esclarecer que a servidora foi chamada obedecendo à ordem do concurso público e substitui uma professora que ocupava a vaga e foi exonerada através da portaria número 262 de 2021. Do mesmo modo, a necessidade da renovação dos contratos visa a manutenção do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando que o município continue oferecendo uma educação de qualidade aos seus cidadãos. Sendo estas as considerações, submeto presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo da vigência dos referidos contratos, os quais se extinguem em 10 do 10 de 2021, da professora, e 30 do 10 de 2021, da psicóloga. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de setembro de 2021, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 77 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 77 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço para a senhora secretária que realize a leitura do projeto de lei número 78 de 23 de setembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, RS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime da Previdência, de que trata do artigo 40 da Constituição Federal, autoriza adesão a plano de benefícios de Previdência Complementar e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 78, de 23 de setembro de 2021. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, dirijo-me aos senhores para encaminhar o incluso projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, tem por objetivo instituir o regime de previdência complementar dos servidores municipais na forma prevista nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal e no parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional, número 103, de 12 de novembro de 2019. Sob a égide do novo regime, o valor dos benefícios da aposentadoria e de pensão pagos no âmbito do regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos que ingressarem no município após o início da sua vigência, bem como aos seus dependentes, não poderá exceder o limite máximo dos benefícios fixados pelo regime geral da Previdência Social, RGPS. Como contrapartida, ao servidor que, ao ferir remuneração superior ao teto do regime geral, é oportunizada adesão ao regime complementar, de modo que lhe seja assegurada a garantia do complemento de renda, no momento da passagem para a inatividade, na forma de benefício de contribuição definida, constituído de forma individualizada, através de contribuições paritárias com o município. O presente projeto prevê que a instituição do regime complementar pode se dar através da adesão à entidade fechada de previdência já existente. É oportuno consignar que o projeto, ora apresentado, não se aplica aos servidores públicos do município, já que se encontrem em exercício antes da constituição do sistema complementar, mas tão somente aqueles que vierem ingressar no serviço público após a sua instituição. Tais servidores poderão, contudo, mediante prévia e expressa manifestação, optar pela adesão ao novo regime. Outro sim, o novo sistema não altera a situação previdenciária dos servidores que oferem remuneração inferior ao limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, os quais permanecem vinculados ao regime próprio de previdência do município, com os direitos e garantias a eles inerentes. A esse servidor que percebe retribuição mensal inferior ao limite estabelecido para o regime geral, é, no entanto, facultada a participação na Previdência Complementar, embora sem a contrapartida patronal vedada pela legislação. Cabe ressaltar que o presente projeto não constitui mera opção normativa facultada ao chefe do Poder Executivo, mas imposição constitucional instituída com a finalidade de contribuir para o incremento dos recursos necessários à preservação da viabilidade dos regimes de previdência dos servidores públicos. Neste particular, o constituinte reformista não conferiu ao gestor público qualquer margem de discricionariedade. A criação do regime da aposentadoria complementar dos servidores públicos é medida obrigatória para todos os regimes próprios de previdência, sujeitando o ente federado, no caso da inobservância, a severas sanções previstas no inciso 13 do artigo 167 da Constituição Federal, dentre as quais destacam-se, primeiro, a vedação para transferências voluntárias de recursos pela União. Segundo, a proibição para concessão de avais, garantias e subvenções em geral pela União. Terceiro, a suspensão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais. Pode-se observar a importância conferida à iniciativa que o constituinte derivado fixou prazo máximo de 2 anos, contados da promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Para sua efetiva implementação pelas unidades federadas, na forma do parágrafo 6º do artigo 9º da referida emenda. Convém observar que a instituição do regime de previdência complementar, embora de sua aprovação, mas sim da publicação de autorização pelo órgão fiscalizador do convênio de adesão do município, com a entidade fechada de previdência complementar, é EFPC, ou seja, na Previc, configurando-se este como marco temporal para as regras de enquadramento dos servidores antes expostas, ou seja, o início da vigência. Ao mesmo tempo, o novo regime de previdência, com limitação ao teto do RGPS, permite uma maior previsibilidade quanto aos benefícios futuros e, por consequência, amplia a segurança quanto à sustentabilidade do RPPS, em benefícios dos atuais e dos seus futuros servidores. Sendo certo, outro sim, que refletirá positivamente no cálculo atuarial e contribuirá sobremaneira para a redução do atual déficit atuarial. Ante os expostos, em cumprimento à Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que prevê a obrigatoriedade da criação do regime de previdência complementar, encaminho a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei, cuja apreciação em razão do prazo constitucional deverá ser em regime de urgência. Sem mais, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 78 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 78 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 79 de 23 de setembro de 2021. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Municipal número 811 de 16 de dezembro de 2003, e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 79, de 23 de setembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem o objetivo precípuo a concessão da isenção da taxa de fiscalização e ou vistoria aos microempreendedores individuais do município. Conforme a redação do presente projeto, A proposta acrescenta o parágrafo único ao artigo 105 do Código Tributário Municipal, fazendo constar a isenção relativa à referida taxa. No caso, ora em comento, se faz necessário transcrever o artigo 7º da Resolução CGSIM, número 59, de 12 de agosto de 2020. Artigo 7º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e ainda às demais entidades e órgãos, exigirem taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações ou valores a qualquer título referentes à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, à dispensa de licença ou alvará, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, conforme o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar, número 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar número 147, de 7 de agosto de 2014. A resolução que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica, Lei Federal número 13.874, de 2019, é a CGSIM número 51, de 2019. Outras resoluções, ainda que editadas pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGSIM, tem por finalidade regulamentar outras leis federais, a exemplo da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, Simples Nacional, e o artigo 2º da Lei número 11.598, de 3 de dezembro de 2007, Rede SIM. Esse é o caso da resolução CGSIM, número 59 de 2020, que altera as resoluções CGSIM, número 22, de 22 de junho de 2010, número 48, de 11 de outubro de 2018, e número 51, de 11 de junho de 2019. Em termos práticos, acrescentou atividades de baixo risco na lista classificatória da resolução CGSIM número 51 de 2019, o que, como adiantado, somente terá aplicabilidade nos casos em que não houver lei municipal sobre a matéria. Sendo assim, entendemos que, se o município aderiu à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede SIM, nos termos da Lei Federal número 11.598, de 2007, deve observar as disposições da Resolução CGSIM número 59, de 2020, especialmente no tocante ao MEI, desde que compatíveis com a Lei Complementar número 123, de 2006, e as diretrizes específicas para licenciamento de atividades de alto risco. Importante salientar que essa resolução, CGSIM 59 de 2020, na verdade, promoveu alterações na resolução CGSIM de 48 de 2018, anterior à própria Lei da Liberdade Econômica, e é essa normativa atualmente vigente para fins de registro e legalização do microempreendedor individual. No tocante à isenção das taxas para os microempreendedores individuais, trata-se de matéria exaustivamente analisada e com diversas manifestações no sentido de que os municípios, sim, devem observar a norma federal e conceder a isenção de taxas aos MEIs, por meio de uma lei municipal. Alerta-se que tal isenção deve ser concedida para o próximo ano, para que a receita não esteja prevista no orçamento. Valendo lembrar que, enquanto não editada a lei que conceda a isenção, a cobrança deverá ser mantida, na medida em que, a partir do princípio federativo que em matéria tributária se concretiza com o disposto no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Sendo assim, somente os municípios podem conceder isenção de tributos ou taxas que são de sua competência, o que, salvo melhor juízo, impediria a aplicação automática do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. Pelo referido acima, nos dispomos a prestar quaisquer outros esclarecimentos ou apresentar elementos complementares pertinentes, caso necessário. Ante o exposto, rogamos pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência pela Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de setembro de 2021, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 79 de 2021 em discussão. Esse projeto também, se haver concordância das bancadas, podemos votar hoje. Bancada PDT concorda, progressista também, bancada PL. Então, havendo concordância das bancadas, esse projeto, o projeto de lei número 79, baixa para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura da resolução número 010 de 2021, abre créditos suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências.
Justificativa ao projeto de resolução número 10 de 2021. Nobre vereadora, nobres vereadores. O projeto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências. O objetivo deste projeto é a adequação das dotações orçamentárias ao exercício de 2021 do Poder Legislativo Municipal, conforme solicitação do contador, a fim de realizar empenhos necessários às atividades legislativas. É de suma importância que algumas dotações, as mais usadas pela Casa, sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal. Isso posto pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores em regime de urgência do presente projeto de resolução. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de setembro de 2021. Rodrigo Pivoto, vereador-presidente. Magno Giuliardi Gaberti, vice-presidente. Franciele Vieira Godóis, secretária.
Coloco a resolução número 010 de 2021 em discussão. A resolução número 010 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única. E agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 85 e do projeto de lei número 74 de 8 de setembro de 2021. Altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17, altera o parágrafo do artigo 17 e altera o parágrafo do artigo 79 da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências.
Parecer número 85 ao projeto de lei número 74 de 2021. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo alterar a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17, alterar o parágrafo 2º do artigo 17 e alterar o parágrafo 2º do artigo 79 da Lei Municipal nº 1793, de 24 de março de 2020, e da outras providências. 2, do voto do relator. Em análise à justificativa apresentada juntamente ao presente projeto de lei, pode-se constatar que o objetivo deste é adequar as alíquotas objeto dos dispositivos legais constantes no mesmo, de modo a garantir a harmonia entre os aspectos legais vigentes no âmbito municipal, as normas, regras e exigências impostas pela Secretaria de Previdência. Circunstâncias condicionantes para a manutenção do certificado de regularidade previdenciária. Importante destacar que a avaliação atuarial, além de ser um instrumento imprescindível, foi realizada por uma empresa especializada, Lumens Atuarial. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei, sala das sessões da Câmara, 27 de setembro de 2021. Magno Giliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em sessão ordinária, realizada no dia 27 de setembro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 74, de 8 de setembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Magno Giliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 85 e o projeto de lei número 74 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 85 e o projeto de lei número 74 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 86 e do projeto de lei número 72, de 3 de setembro de 2021. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1879, de 24 de agosto de 2021, e da outras providências.
Parecer número 86 ao projeto de lei número 72, de 2021. Relatório. O presente projeto tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 1879, de 24 de agosto de 2021, e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei visa apenas alterar a nomenclatura do cargo de auxiliar de serviços gerais, passando o mesmo para serviços gerais, pois somente este último existe no âmbito do Executivo Municipal. Ressalta-se que tal alteração não trará qualquer ônus ao município. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala de Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2021. Magno Giliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 72, de 3 de setembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Magno Giliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 86 e o projeto de lei número 72 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 86 e o projeto de lei número 72 de 2021 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 87 do projeto de lei número 79 de 23 de setembro de 2021. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2021, e da outras providências.
Parecer número 87 ao projeto de lei número 79 de 2021. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo acrescentar o parágrafo único ao artigo 105 da lei municipal número 811, de 16 de dezembro de 2003 e da outras providências. Dois do voto do relator. A lei federal número 13.874 de 2019, Lei da Liberdade Econômica, regulamentada pelas resoluções do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas CGSIM, estabelecem expressamente que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e ainda às demais entidades e órgãos exigirem taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações ou valores a qualquer título referentes à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, à dispensa de licença ou alvará, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento aos demais itens relativos ao MEI, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e as demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação, de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, conforme o parágrafo 13 do artigo 4º da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar número 147, de 7 de agosto de 2014. Diante do exposto, necessária alteração da Lei Municipal para adequação desta legislação federal, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto de lei, Sala das Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2021, Magno Giuliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade o projeto de lei número 79, de 23 de setembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 87 e o projeto de lei número 79 de 2021 em discussão. Coloco o parecer e o parecer número 87 e o projeto de lei número 79 de 2021 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder, líder dos progressistas. Não vai fazer uso. Segundo líder, líder do PL. Não vai fazer uso. Terceiro líder, líder do PDT. Roger Carlos Vencato vai fazer uso.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da 87.9, colocar aqui meu ponto de vista sobre esse projeto sobre os animais, muito importante, mas eu acho que tem que ser estudado com todos os vereadores que aqui se manifestaram, né, colocaram suas ideias, porque depois que vira lei, é lei. Aí não tem como voltar atrás. Então é importante que a gente consiga, né, ler com atenção, esclarecer algum ponto, até colocar algumas emendas, né, por esta casa, se é necessário, porque se sabe que é um projeto muito importante. Então, já está tramitando nessa casa e vamos estudá-lo. Queria também colocar aqui sobre a sessão anterior, né, quando o presidente desta casa falou que o PDT não é um partido democrático. Tem o D de democracia, tem o T de trabalhismo. Eu vim aqui usando essa tribuna para falar sobre o meu partido, né? Sobre as lideranças que nós tivemos. Eu não vim aqui criticar partido algum, não critiquei nenhum partido aqui nessa casa, até fiz colocações aqui defendendo todos os partidos que mandaram emenda, né, para o nosso município, né? Então, a questão de algumas expulsões do PDT leva em questão que tem uma comissão de ética, né, que estuda essa situação, e a doutrina trabalhista que rege, que todo aquele que está dentro do Partido Democrático Trabalhista, o interesse dele é defender o trabalhador, os trabalhadores, né? Quem vota a favor da reforma previdenciária que veio prejudicar os trabalhadores, quem vota a favor da reforma trabalhista que veio prejudicar os trabalhadores e a reforma da Previdência que veio prejudicar os que futuramente querem se aposentar. Então, é esta a questão que eu coloco, né? Nós temos uma doutrina, temos uma comissão de ética, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Brizola, quando fez seu sucessor no Rio de Janeiro, botou o garotinho lá, né? Que foi governador, depois a esposa dele. E a questão que eles não serviam mais para o partido, né? Porque estavam lá metendo a mão na massa, né? Então, o que que Brizola fez? Colocou a expulsão do Antônio Garotinho, né? Essa foi a situação, né? Naquela época. Então, já dizia Brizola, de quando em quando é bom fazer uma purificação dentro de um partido. Se o cara não serve naquele partido, não rege a doutrina, não defende o povo trabalhador, né? Então, não serve para aquele ideal, para aquele idealismo dentro do partido, né? Aqui todos os partidos têm seus grandes nomes, né? Cada um, cabe a cada partido defender os seus grandes nomes. Eu defendo o do meu partido, né? Essa é a questão, que nós estamos, né, dentro de um passado, nós temos um fio de história muito grande. Nós estamos no fio da história desse país, né? Com tantas conquistas ao povo trabalhador. É isso que eu quero colocar. Não vim aqui criticar partido nenhum, nem PP, nem PL, nem PT, nem PR, né? Essa é a questão, né? Porque se quem deixa pegadas em defesa do povo trabalhador já sempre será lembrado, né? É como já diz o escritor Mário Quintana: o tempo passa, mas o passado, o presente está sempre presente no passado. O tempo passa, mas o passado traz de volta, né? No presente está sempre aí, para questões assim que devem ser lembradas, né, na história deste país. Temos grandes homens nesse país, em todos os partidos, né? Temos o Raul Pilla, que foi o fundador do PL, um grande nome, uma grande liderança dentro do Brasil, já falecido. Então, essa é a questão, né? Eu não critiquei partido nenhum, apenas defendo o meu partido, no meu ponto de vista, né? E sempre vou defendê-lo. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2021.
Já que